dois bate-papos muito especiais com a Rosina, da Ocha Coaching, e também com o Thiago. Thiago é o presidente da Regus, Thiago Alves, que é presidente da Regus, dos coworkings, que todo mundo conhece muito bem. Então a gente vai bater um papo aí especial com ele também, tá bom? Vamos começar com ele, já tá na área, já escreveu aqui que tá na área.
E aí, meu?
Fala, Flavião, tudo bem?
Tudo bem?
Tudo jóia, me ouve bem? Tá me vendo bem aí?
Tô ouvindo
cara,
bem.
Você sabe que em épocas de home office, né? Hoje em dia a ostentação é o home office, né? Quanto mais você consegue mostrar verde no seu home office, a única ostentação possível nos dias de hoje é essa.
Porque você mora em casa, né?
Não, eu moro em casa, tô brincando com o pessoal, porque em home forced, né, o pessoal não tava preparado pro home office, então quem foi forçado a ficar em casa tem que trabalhar onde dá. Eu, por exemplo, aqui, eu vou mostrar depois para vocês, tinha o home office que era da minha esposa, que eu usava de maneira esporádica, só que agora que os dois estão forçados a fazer home office, eu tive que improvisar na garagem, então eu trabalho no meio, entre duas motos colocado no meio. E a única paisagem bonita que eu tenho é esse fundo aqui, porque o resto não é chave de fenda, ou é moto, ou é pneu de carro, não tem muita coisa, não.
E você tem filhos, Thiago?
Tenho dois meninos que também estão de home office, que aliás é uma coisa difícil, né? Eu sempre fiz home office, mas eu nunca fiz home office com meus filhos em home office também, né? Então, só que eles são pequenos, então ainda não estão em fase... Eles estão em fase escolar pequena ainda, então ainda não estão tendo muita atividade, assim. 7 e 5.
7 e 5, foi idade boa. Tão aí. E eles estão tendo aula online, estão tendo?
Só o de 7, o de 5 tem atividades assim, online, mas o que acontece? Eu não sei se o pessoal está sentindo isso também, é uma coisa legal a gente discutir aqui, que a grande maioria das escolas que estavam preparadas para EAD, para ensino à distância, é para um outro público, são para jovem, para o ensino, para crianças a partir de 10 anos, 12 anos. Meu filho não sabe usar um computador, meu filho nunca ligou um PC. Então, assim, o tempo que os pais estão tendo que demandar com as crianças para acessar uma EAD é muito grande. Então, assim, as crianças não têm WhatsApp, né? Pelo menos os meus não nessa idade. Então, não dá para o professor mandar coisa para o WhatsApp. Então, eu acho que essas crianças muito mais novas estão ficando numa interação de EAD um pouco menor, entendeu? Talvez as mais velhas, com 10, 12 anos, aí sim dá para fazer a distância com qualidade um pouco maior.
O meu de 11 tá tendo aula online, que nunca teve, né? Então agora tá tendo aula ao vivo de manhã, os professores ficam lá e tal. E eu tô achando impressionante o quanto que todo mundo teve que se reinventar, né, cara? Forçadamente também, né? Que as escolas não estavam preparadas para isso, agora os professores em home office conectando Zoom, câmera e mandando aula e tal. E é engraçado o que vai rolar de mudança no mundo, né? Esse período todo de isolamento. Mas me conta como é que tá o negócio da Regus.
Olha, nós estamos com todas as unidades operacionais, até porque a gente opera o escritório dos clientes, né? E eu tenho muitos clientes de serviços essenciais, então esses clientes não podem parar, então, consequentemente, eu não posso parar. Por isso que eu até brinco com o pessoal que fazer home office é um privilégio, né? Quem está fazendo home office não é herói, não é nada mais que a sua obrigação, porque herói é aquele que tem que ir para um posto de trabalho, herói é aqueles 80% das pessoas cuja função não permite um home office e tem que ir para
o caminhoneiro, o enfermeiro, o médico,
enfim, da indústria, é o porteiro, é recepcionista, é o segurança, e por aí vai. Então tem muita função. Meu time está sendo bem herói, Flavião, mantendo todas as unidades operacionais todos esses dias.
Mas caiu muito?
Cara, assim, o uso, digamos assim, lá dentro, alguns clientes optaram por home office, alguns clientes são missão crítica, não podem fazer home office, aí varia. Eu tenho unidade que não sentiu nada, tem unidade que está mais vazia. Mas a verdade é que é o seguinte, como não existe... o que existe hoje, né, pessoal, é uma situação nunca antes vivida por nenhum país, por nenhuma sociedade moderna, não documentada. Então, assim, muitos negócios não sabiam como reagir e atenderam de maneira, digamos, até muito orientada pelo que tinha na mídia e tudo mais, essa questão de todo mundo casa, etc. E não tomou as devidas precauções. Eu vi muito cliente meu voltando para o escritório lá, catando cavaco, opa, peraí que... A gente foi botar todo mundo home office e não deu certo, eu preciso voltar para pegar esse servidor, para fazer isso, para fazer aquilo. Porque, na verdade, isso é uma das coisas que a gente pode falar bastante aqui, que é o seguinte, o futuro do trabalho, há muito tempo, a gente sempre falou na Welcome Tomorrow, a gente sempre falou no mercado, o futuro do trabalho é sobre flexibilidade. O futuro do trabalho sempre foi sobre trabalhar de maneira flexível, seja o horário, seja a jornada, seja a remuneração, seja a entrega, seja a localização. E o home office é só um dos componentes dentro disso tudo. Tem outros vários componentes. Então, a galera se viu, da noite pro dia, obrigado a fazer home office, obrigado a interagir com tecnologias que ninguém nunca entendia. A LGPD mandou lembrança esses dias, né? Ninguém nem sabe o que é LGPD em épocas de home office. Eu tava com o meu gerente do banco ontem na linha. Ele falou, Thiago, tô vendo que o teu saldo aqui, XPTO, tal, tal, tal. Aí ele falou, só um minuto. Mãe, não, aí você não coloca tal coisa. Aí eu brinquei com ele, falei, legal, você tá vendo o saldo da minha conta falando e sua mãe de fundo aí. Ele, não, é porque eu tô no home office, porque ninguém... Então, assim, a gente tá vivendo uma situação de trabalho que é temporária, mas que vai trazer impacto no futuro, vai trazer impacto na forma como as pessoas trabalham e na forma como as empresas se estruturam para o futuro. Tenho certeza que quem nunca pensou em abandonar a folha de ponto vai ter um bom motivo para repensar essa questão de controlar o horário, porque eu não sei você, Flávio, eu tenho trabalhado 40% a mais no home office.
Sim, fácil. Eu tava falando porque, hoje de manhã, que a galera querendo fazer reunião comigo, tipo, é domingo, 3 horas da tarde. A galera perde noção também do home office e tipo, emenda tudo. Tipo assim, a sexta-feira à noite, hoje eu já recebi umas 3 solicitações de reunião pra sexta-noite. Eu falei, caraca, meu, os caras estão levando a sério o negócio de home office mesmo, não tem horário e tá liberado geral. E reunião no domingo, na sexta. Eu falei, assim, meu, calma aí, cara. Eu, como eu já entendo home office, eu tenho que separar meu tempo, calma. Eu vou trabalhar de domingo à tarde, né?
Não, e a legislação, o pessoal tá falando, o governo regulamentou o home office. Pessoal, esquece, desde 2015, o home office é regulamentado como uma opção de teletrabalho. Mas o home office, ele exige com que a empresa capacite a sua residência, tem que seguir regras de ergonomia, tem que seguir regras de segurança do trabalho, a empresa tem que te reembolsar por despesas de você trabalhar em casa. Olha quanta coisa que ninguém pensou e da noite pro dia você colocou todo mundo em casa, né? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo assim, como humano e como cidadão, a gente tem que fazer a nossa parte, quem pode, quem tem a obrigação de fazer a sua parte. Esse negócio vai passar. Quando passar, eu espero com menos número de vítimas possíveis. Aí a sociedade vai começar a olhar para o teletrabalho de maneira diferente. Vai começar a pensar, olha, para fulano funcionou, para fulano não funcionou. Para fulano,
é o desafio
ele
que
produziu
a gente tem
mais, fulano não. E aí, assim, eu acho que algumas pessoas vão ter essa facilidade de se adaptar a essa rotina. O pessoal me pergunta muito ao longo desses dias, Flávio, nossa, mas e os coworkings? Porque, pô, é tudo junto e misturado, e essa questão do vírus. Ah, eu falei, gente, não mudou nada. Não é o futuro dos coworkings. O coworking continua sendo o futuro, porque o coworking traz como o principal pilar a flexibilidade. A flexibilidade você poder trabalhar de qualquer lugar, a flexibilidade você poder trabalhar com a estrutura profissional, né, mas em vários pontos, a flexibilidade de prazo longo de contrato ou prazo curto de contrato, quem está sofrendo agora renegociando o custo, está vendo a diferença de você ter pensado num prazo mais flexível de contrato lá atrás, né? Quem está com aluguel de 3 anos, 4 anos...
E uma coisa, aí, cara...
E no meio da crise dessa...
E uma coisa que eu estava com o presidente do GPTW, o Rui, falando com o Rui agora, e o Rui estava contando que um dos movimentos que está acontecendo aí com as grandes empresas, que ele está observando, bate-papo, não só no Brasil, mas global, é o fim da sede. Por isso que eu estou dizendo, o mundo não vai ser mais o mesmo. Assim, as grandes empresas estão falando, para que eu tenho um prédio de sei quantos andares na Faria Lima se eu descobrir que os caras podem produzir muito? E aí é legal frisar isso. Não é home office, é o anywhere office. É o anytime office. É você trabalhar de qualquer hora em qualquer lugar. Porque tem uma galera aí que eu falei esses dias sobre home office, o cara falou assim, mas home office do jeito que você está falando é fácil. Quero ver você trabalhar na minha empresa. Na minha empresa, o cara contando. A empresa fica vendo se o cara tem que abrir o Skype 8 horas da manhã, tem que abrir a câmera e ele tem que estar das 8 da manhã até as 6 da tarde na frente do computador com o Skype ligado e a câmera ligada. Se ele não tiver desse perfil... Eu falei, cara, isso é tão... mais de 80% das empresas no Brasil, olha que loucura, ainda estão nesse modus operandi, entendeu? Acham que tem que... O protocolo principal é manter o cara... É comprar a hora do cara, botar ele no horário que eu exijo que ele esteja lá. E aí o que vai ter essa desconstrução, o que eu acho, e eu acho que você também acha, vai explodir os coworkings, vai explodir outras formas de trabalhar depois de tudo isso, porque vai ficar muito claro, cara, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de de flexibilidade com produtividade, que é a liberdade com responsabilidade, vai gerar, vai ser um, meu, não tem como. Todo mundo que você fala aqui de home office está dizendo que está produzindo mais. Sabe que eu tenho uma análise, Thiagão,
que eu quero assim, até produz um escritório aí na Faria Lima e tal. É isso, pra vocês verem, ó. Isso aqui é o site da IWG, que é a mãe da Regus lá fora, geral com ambiente de trabalho. E olha que legal, deixa eu pegar aqui, opa, perdão, deixa eu clicar aqui. Eu vou pegar aqui para vocês um resuminho de quatro. Olha que legal, 80% das pessoas disseram que se elas tiverem duas ofertas de trabalho, elas querem a que oferece localização ou trabalho flexível. 50% das pessoas já dizia que não trabalhavam em headquarter, na sede, mais que por semana de trabalho. 85% das pessoas confirmaram que a produtividade aumentou quando o business deles tem mais flexibilidade no trabalho. E 65% de ter espaço flexível reduz, lógico, a demanda por CAPEX e OPEX e ajuda a gerenciar outras prioridades do negócio. O que, que isso aqui está mostrando para a gente? Que antes da pandemia, você já tinha uma série de pessoas falando o seguinte, olha, eu quero flexibilidade, é isso que vai agregar. Então, esse Anywhere Office agora é total a tendência para o futuro. Eu acho que vai ter... Esse mercado vai se consolidar agora também, é importante dizer, porque assim, tinha muito coworking que era focado somente na experiência de mesa compartilhada, do cara sentar onde der, etc., que eram os coworkings pequenos. Eu acho que esse mercado está passando por um desafio grande, porque tinham clientes pequenos, o cliente, talvez o microempreendedor, que nessa hora da pandemia... Então esse coworking ele vai ser desafiado nos próximos dias a manter seu business em pé. Os grandes, o mercado profissional mesmo, ele está preparado para esse movimento. Então, quando passar essa pandemia, basicamente ele está com escritórios estruturados no mundo inteiro, no Brasil inteiro, para que quando essas empresas repensem a sede, igual o Flávio comentou, quando essas empresas repensem o Anywhere Office, ela consiga, primeiro, dar ganho de vida para os funcionários. Tipo, vou diminuir sua mobilidade, então se eu diminuir uma hora por dia... São 5 horas por semana, são 20 horas no mês. Pô, 20 horas no mês são 2 dias a mais produtivos, entendeu? Se ele só economizar 1 hora por dia de mobilidade do cara, ele ganha 2 dias úteis no mês. Olha que super produtividade. Que empresa não gostaria de ganhar 20% a mais da sua força de trabalho só removendo deslocamentos necessários? Então, eu acho que esse movimento, Flávio, que você colocou, é chave. As empresas vão repensar a sede, as empresas vão repensar a necessidade de ter que levar todo mundo para um ponto porque o diretor mora próximo, ou porque ela se comprometeu com um aluguel de longo prazo, ou um investimento pesado que está na Vila Olímpia por causa disso. Não. Por exemplo, onde está meu squad? Onde está minha equipe? Ah, minha equipe está em Santo Amaro. Pego as pessoas que moram em Santo Amaro, redistribuo, monto um squad e boto numa localização em Santo Amaro. Estou dando qualidade de vida para ela, aliada com mais produtividade. E quando eu precisar, eu trago para fazer uma reunião ou uso ferramentas digitais, como a gente viu agora, que funcionam super bem, tirando o fato que a gente talvez não tenha se preparado antes. Então, eu tenho tido muito problema assim, de gente que talvez está sem link de internet, ou o link caiu, ou cai o prédio inteiro porque passou a banda. Isso são perrengues da quarentena, não tem como.
A sua internet parece que tá bem ruim, cara. Tá falhando, o vídeo tá ruim, assim. Você tá,
jura?
Tá olhando aí.
Nossa, pra mim tá perfeito.
Tá ótimo aí, E a galera até escreveu aqui também, tá muito ruim o vídeo.
Vamos
de
baixo.
E eu também tô te vendo mal.
Pera aí que eu vou... Eu acabei de falar do perrengue do home office, né? Pera aí que eu vou...
Não, e aí o cara que trabalha em home office, aqui, com uma internet ruim em casa...
Mas eu falei pra vocês,
casa,
ó.
Casa de ferreiro.
Eu tô entre duas motos, galera. Não tem como.
Aí não é aqui... qualquer moto, hein?
Não tem como no sinal do Wi-Fi não ser impactado no meio da garagem, né? Então vocês me falam aí se tá um pouco melhor, né? Eu vou ficar do lado do roteador aí. Se não for, é o Instagram mesmo.
Melhorou bem.
Melhorou? Né? Ah, então beleza. Pronto. Aí, perrengue aí. Do home office, pessoal. Tem que vir perto do roteador da internet para poder trabalhar, tá vendo?
Ô, Thiagão, então eu acho que esse movimento já é definitivo, assim. Eu acho que vai ter um grande movimento aí do Anywhere Anytime. E aí o que você falou no começo, o grande desafio tá na galera manter a produtividade alta. Porque o que eu tava te falando antes, que as empresas, de modo geral, o cara que trabalha no escritório, numa baia comum, que chega às 8 da manhã, demora uma hora e meia para chegar e uma hora e meia para ir embora, a produtividade desse cara em 8 horas de trabalho, a gente estava fazendo um levantamento esse começo desse ano, em média, era assim, umas 3 horas no máximo. O máximo que o cara consegue produzir em 8 horas é 3. Porque o cara tem um monte de reunião produtiva, um monte de interrupção, o cara toma café 55 vezes, o cara deve... Porque o ambiente é muito nocivo, o cara tá ali naquela baia trabalhando ali sem nenhum tipo de flexibilidade. Então, se você pega 3 horas produtivas agora no home ou no anywhere office, que o cara pode trabalhar também de qualquer lugar, desde que esteja isolado, porque um monte de gente tem pra casa de praia, sítio, não sei aonde, e tal, e tá produzindo. Se o cara produzir 3 horas por dia na casa dele, ele já entregou o que ele entregava. Então, se ele produzir 6 horas, ele tá produzindo o dobro. Então, se a gente manter alta essa produtividade, o que, que vai acontecer? É, a gente vai justificar para a empresa que é um ótimo negócio o conceito do Anywhere Anytime. E que esse que é o desafio, assim, a galera não baixar a guarda. É de buscar Exato. Agora produzir mais, fazer mais, se conectar mais, usar todas as ferramentas que estão à disposição para chegar na empresa credenciada e falar, cara, por que, que eu estava aqui dentro da empresa se eu produzo muito mais fora?
É, e assim, levar em consideração que para implementar esse conceito de trabalho flexível, você tem que conscientizar o seu gestor de que isso vem acompanhado com práticas modernas de gestão, né? Então, aquilo que você comentou, deu pro cara que tem que mostrar que está na câmera 8 horas da manhã para provar que está trabalhando. Galera, isso é tão velha economia. Nova economia, a gente faz gestão por KPI, a gente faz gestão por desempenho. E o conceito de home office, o conceito de anywhere office, ele é um conceito de gestão através de indicadores, ele é um conceito de gestão totalmente diferenciado. É, você não pode fazer gestão igual você fazia no seu escritório. Por isso que eu falei, eu acho que uma das indústrias que mais vai falir nos próximos anos é relógio de ponto, porque com certeza a gente vai deixar de controlar as pessoas por hora. A gente já está deixando de contratar as pessoas de maneira formal e tendo cada vez mais contratações por job, contratações, os aplicativos hoje em dia, né, onde você é empreendedor, você é parte de uma rede de empreendedorismo dentro de um aplicativo e trabalha por hora, trabalha por entrega, trabalha por serviço, por job, etc. E tal. E isso vai chegar também nas grandes empresas, nas grandes corporações, nas funções de escritório. Por isso que é importante, quem busca um balanço de vida entre eu quero ter uma experiência de trabalho flexível, ser produtivo, mas ainda ter uma qualidade de vida razoável, se ela tiver uma gestão de desempenho e principalmente se ela conseguir ter uma remuneração alinhada a desempenho, ela tem uma grande tendência a ser uma pessoa mais feliz, ela tem uma grande tendência a produzir mais. Quem não quer produzir mais e ganhar mais, não é? Eu sei que o pessoal que falava antes assim, trabalhe de casa e ganhe dinheiro, me pergunte como, sumiu, né? Esse pessoal que fazia essa propaganda enganosa sumiram, mas é que na verdade, trabalhar de casa, ele requer disciplina, trabalhar de casa requer com que as empresas repensem a forma que está contratando o funcionário. Então, cada vez mais, e aí fica uma dica para grandes empresas, para as médias empresas, assim, repense na metodologia de como você está medindo os seus funcionários. Quer ver uma coisa? Você atividade de funcionários hoje em dia é um dos indicadores mais idiotas que pode existir. Ah, eu tenho 20% de rotação de funcionário. 20% de quê? De funcionários bons ou ruins? De funcionários treinados ou não treinados? De funcionários que têm a capacidade, as ferramentas corretas para entregar ou não? Nenhuma medição de turnover hoje em dia me dá isso. E quando você tende a implementar o Anywhere Office, você tende a perder um pouquinho daquele contato pessoal. E infelizmente o brasileiro tem uma coisa, Flávio, que é o seguinte, quem não é visto não é lembrado e quem não é lembrado não é promovido. Então, a gente também tem que tomar cuidado com a implementação do Anywhere Office, porque se não for implementado KPIs corretos, onde você consiga medir o desempenho, a pessoa tende a se frustrar com o home office, a pessoa tende a se frustrar com o Anywhere Office, porque sente que não houve a mesma oportunidade para ela do que um colega teve que trabalhava na mesa, mas que ia para o escritório todos os dias. Não acho que o escritório vai morrer, não acho que as empresas vão deixar de ter escritório, não, isso não vai acontecer. Só que o teletrabalho vai sim ganhar o seu espaço de maneira muito mais forte ao longo dos próximos meses.
Acho que vai ficar provado que é uma soma, que, como você disse, é uma soma de vários fatores, né? Tem gente dizendo que não consegue trabalhar em home office, e é normal, é que aí a flexibilidade consiste nisso. A flexibilidade consiste em a gente olhar para o indivíduo, não para o coletivo. Então vai ter o cara que não se adapta em home office, então ele pode ir para um coworking, porque o cara tem que acordar de manhã, se arrumar, o cara tem isso no mindset dele. Então, não é uma regra que vai ser para todo mundo. O lance da flexibilidade tem muito a ver com isso. Tem muito de você flexibilizar e entender o que funciona para cada um. Acho que, por uma boa parte, a flexibilização de horário, a flexibilização dele poder trabalhar 2 dias no coworking, 2 na empresa e 1 em casa, a flexibilidade de poder chegar às 11, de repente, na empresa e sair às 4 para não pegar o fluxo de trânsito. O que acontece é que a gente estava num modelo falido. Num modelo completamente falido. Mais de 80% das empresas em São Paulo obrigavam o cara a chegar às 8 horas da manhã e sair nas 18, num local único. E aí você tinha as concentrações de fluxo nesses horários de pico para andar no Itaim, andar ali na... meu Deus do céu, tipo, você vai para Brooklyn às 18 horas, indo embora, tipo, meu Deus, assim, é desumano, era desumano. É que a gente tá entendendo que existe vida além disso, e que essas caras não entenderam. Então, eu acho que o que vai vir nesse novo mundo agora é todo mundo que trabalha nas empresas, viu que funciona, vamos flexibilizar. E aí é isso que você falou, de repente uma empresa tem 400 funcionários, 100 vai querer continuar indo para o escritório, 100 vai ficar em home office, os outros 200 quer trabalhar em coworking perto da casa dele.
Ou vão precisar, né? Depende da função. Eu brinco muito que é o seguinte, o pessoal fala o seguinte, ah, Thiago, mas num coworking eu tenho a questão de proteção de dados, ah, eu vou ter uma questão de privacidade. Olha, o pessoal, uma grande maioria não sabe, mas num espaço colaborativo de coworking tem vários produtos. A grande maioria deles é escritório privativo. É, cada empresa tem seu espaço, ninguém entra no espaço, ele pode ter assuntos confidenciais ali dentro e tudo. O que o pessoal pensa como coworking, que é uma mesa tudo aberta, colaborativa, isso são pequenas áreas dentro desses espaços. Mas a verdade é que assim, a empresa vai olhar e vai falar o seguinte, quem mexe com informação que precisa de estrutura, que precisa de um CPD, que precisa de uma estrutura pesada? Fulano, ciclano, beltrano, porque é do financeiro, porque é disso, tá bom, então eu vou montar um squad e vou colocar ali. Assim como todo mundo aprendeu a palavra co-working nos últimos 5 anos, todo mundo aprendeu a palavra home office nessas últimas 3 semanas, e todo mundo vai aprender a palavra, espera o que eu tô falando, squad para os próximos meses, que a gente vai aprender a remontar as empresas com base em squads, aquele squad que precisa de tecnologia embarcada, que precisa de segurança, precisa de privacidade, precisa de qualquer tipo, ele vai ter que ir para o escritório. Imagina você desenvolver um produto confidencial, ao qual não pode vazar na mídia, você é numa área de marketing de uma grande empresa e de repente você está com todos os funcionários em casa. Você não consegue entregar, pessoal, a LGPD completa em casa. Imagina que você tem funcionários, né, de finanças, funcionário de folha de pagamento, que está mexendo com informações particulares, funcionário, opa, esse pessoal vai ter que ir para o escritório. Então você vai ter que dividir as pessoas, mas a grande verdade é o seguinte, se as empresas quiserem ser produtivas, Flávio, 10% do custo operacional de qualquer empresa é custo ocupacional, ou seja, para você ter uma sede, ou um escritório, ou uma fábrica, whatever, custo de ter um imóvel, rodar esse imóvel e ter as pessoas em cima de um piso, custa 10% do teu negócio. Se você consegue viabilizar isso para 5, pô, que legal, é na margem, é na veia, isso pode refletir em treinamento, em mais salários, em qualidade e mais margem para quem é empreendedor, por que não?
É isso aí. Tiagão, obrigado pelo papo aí, cara. Espero que você esteja bem, família bem. Fica aí isolado enquanto der. E aí a gente vai montar os nossos planos do Welcome to More. Assim que tudo isso passar, a gente vai ter uma série de coisas que vamos fazer junto com a Regus. Vamos fazer uns eventos online lá com a galera poder participar e assistir junto com a gente lá. Passando tudo isso aí, a gente volta à nossa programação normal, viu? Obrigado pelo papo aí. Quem quiser conhecer mais, o Thiago tá aqui, o Instagram dele. Clica lá para seguir esse cara, que entende muito sobre o futuro do trabalho. E também, quem quiser, ele vai estar, para todo mundo que estiver nessa live aqui, ele tá dando de presente. Eu tô falando ele, sabe? Tô dando um dia.
Uma diária de co-work, isso aí.
Uma diária, ah, quem estiver na live aí, ó.
Eu tô começando a ficar com medo dos eventos do Flávio, porque todo mundo que eu vou do Flávio, ele dá uma diária de co-work, entendeu? Se ele me chamar para 30 eventos no mês, eu tenho que dar um mês de co-work.
Obrigado,
pessoal. Serão todos muito bem-vindos. Espero que conheçam, entendeu? Os espaços estão abertos, estão funcionais, mas você pode esperar, ficar na sua casa, espera. Não é hora de sair para conhecer. Mas você tem uma necessidade hoje, independente do que está acontecendo, sua empresa precisa operar, tem uma modalidade bem legal que chama escritório virtual. Você pode ter atendimento telefônico, receber correspondência, ter a sua empresa rodando de maneira virtual. Isso tem saído bastante hoje, então para quem não conhece, sugiro que entre em contato, vai conhecer e vai gostar bem.
É isso aí. Vamos fazer mais vezes isso aí. Tiagão, valeu. Obrigado,
bora,
tá?
Valeu, um abração, pessoal.
Fica bem aí. Tchau, tchau. Também. Aí a gente falou agora do trabalho para fora. Agora nós vamos falar do trabalho para dentro. Presta atenção. Nós somos trabalho para fora, que é aquilo que você faz lá para sua empresa. Agora é o trabalho para dentro. Quando você trabalha em home office, agora vivendo esse período de home office, você está trabalhando para fora, porque você tem uma empresa, tem alguém, e na grande maioria aí está produzindo. Mas também você tem uma casa dentro de você e que a gente precisa agora começar a olhar para dentro dela. E aí eu vou chamar agora a Rosina, que a gente vai falar um papo muito legal aí sobre inteligência emocional agora nesses dias.
Oi,
e aí, Rosina, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Fico muito feliz de estar aqui com você participando. Muito bom.
Eu que agradeço. Obrigado, viu, Rosina? A gente tem um período difícil que a gente está vivendo agora, que é um período muito de ansiedade, né? De muito medo, a galera é tipo muito insegura, gente dormindo mal, gente com receio, né, do amanhã, né? Não só por conta do corona, até porque isso é um problema planetário, assim, o mundo inteiro está vivendo tudo isso, e é uma loucura a gente imaginar que o mundo não estava preparado para esse tipo de pandemia. Ontem a gente teve um bate-papo com o Walter Long, que ele falou sobre uma questão muito importante, que eu acho que é relevante, que ele disse que o mundo todo, e Brasil e vários países, se preparam sempre para a guerra. Então a gente gasta uma grana violenta todo ano para manter o exército, para manter a marinha, para manter a aeronáutica, que é preparado para a morte. É uma estrutura preparada para uma guerra que não existe, pelo menos no Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente não participa de nada. E aí, de repente, a gente não tem uma estrutura da vida, né? Que verdade. É de pessoas treinadas, pagas pelo governo, isoladas, para quando acontecer um caso, as pessoas vão lá para salvar pessoas, não para matar pessoas. Então, que devia ter psicólogos, médicos, pagos pelo governo para ficar de prontidão para uma pandemia como essa, eles... Porque se tem exército, aeronáutica e marinha, o que eles fazem? Pensa na lógica, em termos de, tipo assim, estão lá esperando que alguma coisa aconteça. Porque num momento como esse, agora não vai entrar no nosso papo, Rosina, eu acho que o que gera de insegurança, de medo, que domina, né, as pessoas, por isso que esses dias, eu recebi uma mensagem ontem no WhatsApp, de alguém que eu nem conheço, porque não tinha o nome, e ele falou assim, eu vi você falando várias vezes aí que a gente tem que se reinventar, mas você acha que é fácil reinventar? Não vai ter dinheiro circulando no mundo? Não vai ter... como que você acha que a gente vai se reinventar? Porque a gente vai ter essa terra arrasada, a economia vai cair, vai ter depressão, as pessoas morrendo. Aí eu mandei um áudio pra ele, eu falei, meu amigo, deixa eu te falar um negócio, você tá tão tomado pelo medo, você não entendeu que os grandes líderes do mundo foram forjados na crise. Você não entendeu que as grandes mudanças do planeta, elas vieram na crise. Você não entendeu que a grande mudança na sua vida é na crise. Às vezes a gente fica achando que é no tempo bom que as coisas vão acontecer, e não existe isso. É só olhar para a história. As grandes revoluções do mundo, e de líderes, são os grandes líderes que você admira. Mas quem é Martin Luther King? O que seria Martin Luther King se ele não tivesse aquela causa tão nobre para lutar pelos direitos civis americanos? Quem seria Nelson Mandela se ele não tivesse que enfrentar uma crise gigantesca da separação lá dos negros? Os grandes líderes estavam sempre envolvidos em grandes crises. Então, assim, o que a gente tem que ter um olhar, que é que eu acho difícil, né, Rosina, que as pessoas ficam tão amedrontadas e com tanto medo, que não tem essa percepção do quanto a gente está sendo agora forjado, sim, mas forjado, sim, e o que a gente tem a oportunidade de ser forjado no nosso caráter, nas nossas emoções, na nossa capacidade, na nossa resiliência, em momentos como esse, né, Rosina?
Absolutamente, eu acho que você falou perfeito. O problema, Flávio, é que é o seguinte, é uma questão de hábito. Nós estamos acostumados a observar o negativo. Basta ver, se você não tem assunto no elevador, é muito mais... confortável, de repente fazer uma queixa, né, um reclamo, o tempo está frio, o tempo tá quente, ou sei lá, qualquer coisa, do que falar algo super legal. É uma questão de hábito, e um pouco bem, sim, do nosso cérebro, de como foi no passado, mas eu acho que esta situação, de verdade, nos coloca a todos frente à necessidade de saber identificar o lado bom de qualquer coisa. E tem um lado bom. Por pior que pareça a situação, tem uma saída. E muitas vezes eu uso exemplos, um pouco porque tem sim pessoas que estão extremamente afetadas neste momento, parece que é o fim, mas podemos tomar isso como um início. E eu sempre uso alguns exemplos, né, para tirar um pouquinho as pessoas dessa ideia de que a sentença final está dada. E eu sempre falo o seguinte: tudo que nós vamos descobrir no futuro, toda a tecnologia, tudo que a gente vai descobrir, já existe. Só está esperando que o ser humano cresça para descobrir, para compreender. Então, se nós pensamos que as soluções já estão aqui, nós precisamos nos elevar. E é claro que nessa questão toda tem uma mudança interior que tem que acontecer. Eu estava lendo um pouquinho dos seus posts sobre sobre uma das lives de ontem, onde se falava muito da parte espiritual. E também tem a ver com esse assunto que nós temos para hoje também, né, do não-dualismo. Estamos muito acostumados a que se uma coisa é ruim, então não pode ser boa. E não necessariamente. Não necessariamente. Precisamos olhar para todas as partes. Né? Precisamos da flexibilidade. Precisamos nos espiritualizar? Sim, é claro. Mas nós somos espiritual, mental e físico. Então, o fato de a gente precisar se espiritualizar também não quer dizer que não vamos precisar mais do material. precisamos apenas pôr a ordem certa, né? E aí entramos em um milhão de questões que precisamos reajustar dentro de nós. Mas com certeza, e isto principalmente desde os líderes para as equipes, nós precisamos parar um pouquinho, avaliar um pouco melhor as nossas conclusões. Muitas vezes, e é super comum, é um exemplo que eu dou muito também, chegou uma crise qualquer e se você está, não está bem estruturado por dentro, você já começa a imaginar os piores cenários possíveis. Você já se vê no, né, no fim. E isso é muito prejudicial. E se nós persistimos nisso, podemos até chegar nesses cenários, né? Porque, na verdade, tudo que o homem cria primeiro é uma ideia. Então, se nós persistimos nessa ideia, assim será, ou muito próximo disso será. E aí que está a importância da gente interromper esse medo que vem, né? E quando a gente fala em interromper esse medo, não estou falando de a gente negar uma emoção e ser superficial e querer só pensar no positivo. Não é isso. É uma reflexão profunda, é analisar de verdade aonde estão as possibilidades, o que que isto está me dizendo, por onde eu devo ir, né? Por onde é o caminho? E que com certeza tem um caminho. Você está me ouvindo bem?
Tô ouvindo bem, sim. Ah, e okay. Uma das coisas que eu penso assim é que quando você fala assim, a gente vai precisar parar para ouvir, mas a gente vem de uma sociedade adoecida. A gente vem de uma sociedade, de modo geral, e em grande parte geral, que não tem reflexão sobre a alma. Não tem reflexão sobre por que eu sinto. E aí, a maneira da gente fugir dessas questões é a agenda. Então, a gente tem colocado a nossa agenda cada vez mais intensa, cheia de atividades, e a gente faz isso até com os nossos filhos, a gente quer que eles tenham 5, 6, 7 atividades, eles não têm tempo para respirar, porque você quer que eles tenham a sua agenda, e você tem a agenda que começa às 7 horas da manhã, quando você dorme está cansado. Você não tem, não é que você não tem tempo, é que você não quer ter tempo para você, para olhar para dentro. E aí, num momento como esse, onde o planeta é obrigado a parar, e literalmente parar, aí você fala, caramba, tipo assim, agora eu tô mais tempo com a minha esposa, eu tô mais tempo com os meus filhos, eu tô mais tempo comigo. E aí eu acho que essa fragilidade emocional que a maioria de nós ainda temos, ela se aflora muito, né? Que aí eu disse que a gente fica mais inseguro, que você fica, o que eu faço agora? Tem gente que não estava feliz no trabalho e de repente agora fala, o que eu vou fazer? Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu faço um plano? Será que eu penso em outra coisa? Ou será que eu só faço o mesmo? Um pessoal preocupadíssimo em produzir muito na quarentena, porque já que eu tô sozinho, eu preciso produzir muito, eu quero. Aí criou uma lista enorme, assim, tem gente que quer escrever livro, tem gente que quer fazer não sei o quê, além de trabalhar, quer fazer 20 coisas, e aí os dias vão passando, ele vai vendo que ele só tá dormindo e trabalhando, que não tá fazendo mais nada, que tá ficando cansado. E aí, eu acho que eu tenho ouvido muito esses dias sobre vulnerabilidade, né? O quanto que a gente precisa entender mais essa vulnerabilidade que somos, porque essa fortaleza criada no mundo e na sociedade é uma fortaleza doente, enfraquecida, frágil, é uma máscara que a gente criou. Sim. E que, na verdade, quando a gente, na verdade, somos vulneráveis, somos fracos. E dentro da nossa fraqueza, a gente precisa entender o nosso desenvolvimento, né? Agora, o que eu queria te perguntar, assim, dentro disso, para quem tá vivendo um momento assim, né? Quem tá conectado e tá lá, assim, tipo, caramba, tipo, como que eu vou olhar para dentro de mim e tal? E você tem duas linhas, né? Você tem a linha da Osha do curso, de ensinar as pessoas mais sobre se descobrir, inteligência emocional e ter um olhar mais profundo sobre si mesmo, e também a meditação.
Exato.
Né? Que entra como complemento disso. Eu acho que num momento como esse, agora, as duas coisas têm que caminhar um pouco junto, né? A gente tem um tempo para respirar, olhar para dentro e também entender alguns princípios, assim, de como que eu posso olhar para dentro das minhas emoções, né?
Exatamente, eu ia falar isso. Com tudo o que está acontecendo, aí entra a questão do mental e do espiritual, ou da essência, ou do ser. É, neste momento, o que mais precisamos é ter a mente clara, não é? Nós precisamos acalmar um pouco essa sequência de pensamentos que possa vir do medo ou da incerteza e reorganizar para transformar em confiança, né? Em fé, em oportunidades, em conectar com o bom. Isso é uma questão a nível mental e é uma questão a nível mental profundo. Então, às vezes, não é tão simples como apenas ah, eu concordo, vai dar tudo certo. É ver o que estamos sentindo quando estamos pensando. Porque às vezes eu quero falar, não, vai dar tudo certo, mas na verdade estou morrendo de medo. Então aí existe uma inconsistência. E para poder fazer essa mudança em níveis mais profundos, a gente vai ter que entrar no autoconhecimento. Vamos ter que entrar a entender de onde vem esse medo, o que que é, o que que é, o que que está atrás desse medo? É medo do quê? Vamos supor que a minha empresa vai falir. Vamos supor que seja isso. Mas não é a minha empresa vai falir. É o que acontece com isso. Eu acho que eu vou terminar sem ter o que comer? Ou eu acho que eu não vou poder manter um ritmo de vida, um estilo de vida? E, na verdade, quando entramos nisso, vamos ter que entender que os resultados em nossa vida não dependem de circunstâncias. Dependem de como estamos por dentro. E se nós estamos bem, se nós estamos equilibrados, se fecha uma porta, mas automaticamente se abre outra. Isso com toda certeza. Então começamos a entender essa serenidade, essa flexibilidade de navegar pelo mar agitado, confiantes de que tudo o que é necessário para que a gente esteja bem, coerentes com essa vibração do pensar, sentir e fazer, vai se apresentar. E parece, né, parece, ah, imagina, não, mas é assim. É incrível como é assim, é muito assim. Então vale a pena dedicar esse tempo. Depois eu posso compartilhar, porque é muito difícil em meia hora explicar uma coisa que é um mundo interior, né? Mas eu posso, estamos com um site, uma parte do site do CEPA e da OUJA, que vai ter todo material gratuito para todo mundo se auxiliar, sabe? Ir buscar o que precisa nesses momentos. E aí, primeiro começamos com o mental, porque é o que todo mundo vai compreender mais rápido. E para quem já está um pouquinho mais avançado na busca interior, já está mais acostumado a olhar para dentro, a meditação, logicamente, nos traz inúmeros benefícios, né? Desde o benefício no corpo, né? O estresse, né? Com minutos de meditação, a gente já diminui o cortisol, já, né? Começa a se equilibrar, e com isso, a nossa mente começa a funcionar normalmente, que quando nós estamos num período de estresse, a nossa capacidade analítica e a nossa capacidade criativa é zero. Nós estamos só em modo reação. Então aí nós perdemos muitas possibilidades. É justamente no momento que a gente precisa ver as possibilidades. Então esse olhar um pouquinho para dentro, para quem não gosta de meditar, pelo menos ficar um pouco em silêncio, sabe? No momento que você vai tomar banho, desconecta de tudo, né? Se permita um momento de silêncio com você mesmo, né? Um pouquinho de serenidade, e se pergunte, às vezes pergunte para Deus, né? Conecte com algo, seja para dentro ou seja para cima, mas conecte com algo que te traga outra visão, para sair um pouco do campo de batalha, né? O campo de batalha é bem um campo material, um campo, como eu posso dizer, um campo de resistência, né? A pessoa está correndo na luta o tempo inteiro. Mas existe outra forma de funcionar. Se nós nos elevamos um pouquinho, começamos a fluir em um campo de não resistência. Aí as coisas se solucionam, os negócios vêm, o que estava travado destrava, né? E tudo bem se o pessoal pensa, nossa, a Rosina está viajando, não é nada disso. Mas testem, façam o teste. Eu não falo por mim, eu falo de tudo que eu estudei e que eu consigo, graças a Deus, vivenciar. E eu desejo do fundo do coração que as pessoas consigam enxergar que não precisa da luta, sabe? Precisa se esforçar, se dedicar, claro, mas é algo bem mais leve, né? E eu acho também que toda esta mudança que o mundo pede, né, vai ter um impacto super bom nos negócios. Você viu quantas pessoas estão se propondo ajudar? Quanta coisa boa está vindo neste momento? Empresas disponibilizando tudo, se ajudando, né? Pessoas se ajudando. Então, isso vem para ficar. Eu espero que venha para ficar. Eu quero deixar claro, né? Porque quando a gente fala em meditação, em essa generosidade, tudo, as pessoas podem pensar que eu tenho essa ideia de que, de repente, tudo tem que ser mais espiritual e não precisamos do crescimento das empresas. E eu não penso assim. Tudo cresce junto. A questão é o que está primeiro?
Desde onde? Né?
Exato. E desde onde? Estamos crescendo por quê? Ou para quê? Né? Você fala muito disso. Qual é teu porquê ou para quê? Né? É por ostentar ou é por proporcionar? É diferente. Né? A energia que vai nisso é diferente, o que nós fazemos fica diferente, a ajuda que proporcionamos ao mundo fica diferente. Então, neste momento, os líderes têm que vestir essa camisa, os líderes têm que estar inspirando, têm que estar prontos para atender as equipes. É um pouco ao contrário, né? É assim, você precisa estar vendo se sua equipe está ok, porque algum pode se sentir desequilibrado. Às vezes as pessoas não têm a informação que a gente tem e podem estar preocupadas, né, de ser mandadas embora, de que não dê certo, de alguma coisa. Então, é o nosso papel trazer esse bem-estar, essa tranquilidade, essa força, esse vai dar certo, vamos. Né? Eu acho que isso, neste momento, para quem puder, é muito importante. Né? Vamos nos fazer esse bem. E temos que aprender a confiar, temos que aprender a buscar dentro de nós. Eu tenho plena convicção de que vai ser algo super positivo, apesar das tristes mortes e tudo mais. Olhando no geral, é uma mudança necessária para o nosso planeta. Eu acredito.
Rosina, tem um dado triste, né, que aconteceu agora nesse período de isolamento, que é um aumento de brigas domésticas, né, de violência doméstica. E aí o nosso incrível presidente, em mais um comentário infeliz, reduziu isso como se fosse culpa da mulher, ou culpa da casa, ou culpa do cara tá lá e tal, né? Como se fosse uma coisa que a gente não tem que refletir do ponto de vista humano. Como que, tem aumentado muito, né, a tensão de casais que estão morando dentro de casa, vivendo um período que talvez nunca viveram, né? Porque nunca ficaram tanto tempo juntos, acordando, dormindo, trabalhando, um dia junto e tal. Então a tensão acaba surgindo ali nos relacionamentos. Como lidar com isso, assim? Que dicas práticas que você pode dar para a gente, para todo mundo, né, que está vivendo uma situação assim, de exercitar um pouco mais paciência, tolerância, como, sim, que a gente tem um olhar mais humano, né? Porque fica muito essa briga da razão, como é que faz para...
Sim, bom, tem diferentes tipos de mensagens, Flávio. Eu acho que para quem de repente está, como posso dizer, para algumas pessoas, eu falar em que precisamos ter mais tolerância, precisamos desapegar um pouco das manias de... E olha que eu sou muito mania de limpeza, mas a gente tem que flexibilizar, né? A gente tem que entender que todos estamos sendo desafiados, as crianças, os adultos, alguns com mais medo, outros com menos medo. E tudo o que acontece não muito bom dentro de nós, tendemos a externar de uma forma bastante explosiva. Então, eu acho que o melhor é a gente olhar para outro com mais carinho, entendendo que cada um de nós pode ter algumas dores aí prontas para aflorar, né? E compreender, conversar. Eu acho que uma coisa muito importante, até ouvindo o Thiago antes, quando nós fazemos home office, parece que trabalhamos 24 horas, né? Porque não tem limite, você falou mesmo, né? Tem pessoas querendo fazer domingo a reunião. E às vezes é necessário um tempo de lazer, assistir um filme, sabe? Fazer uma caminhada, se você puder, meio quarteirão que seja, mas todo mundo, sabe, sair um pouco do videogame, computador e demais questões tecnológicas. Mas para algumas pessoas isso pode não ser suficiente. Quando falamos da agressão a mulheres, como temos visto esse aumento, provavelmente essas mulheres já estão numa situação crítica, no sentido de uma autoimagem, uma autoestima muito baixa, já estão numa posição de vítimas, mesmo não sendo, e agora estão sendo. Então, nesse caso... É um pouco mais complexo. A gente precisa realmente de um caminho interior um pouco mais intenso. Provavelmente elas precisam de um auxílio psicológico. Eu acho que sempre que alguém nos agride, tem uma porta aberta para permitir isso, né? Só que não é tão fácil você falar isso quando a pessoa está sensibilizada. Então, se eu pudesse falar de uma forma muito simples, ame-se, se coloque no seu lugar, busque ajuda. Não fique num lugar onde você está em perigo, né? Que muitas vezes o que acontece é isso. Quem está se sentindo vítima, ameaçada, fica lá. E as consequências a gente nunca sabe, né? Porque a gente viu cada loucura, né? Cada coisa que surge que é inacreditável. Então, muita atenção, muito autocuidado. E ao menor sinal de agressão, busque ajuda. Hoje tem muitos canais, tem as famílias, né? Tem a própria família, por mais que às vezes nos dá vergonha, de repente abrir alguma coisa, mas é muito importante. É bom não correr esse risco, né? E se proteja, não entre em brigas. Neste momento não é momento de resolver discórdias, é momento de todo mundo estar junto, né? De não querer ter razão, e sim de estar junto. Eu não sei se de repente não, posso...
É, e aí aquilo que você falou também, às vezes não é, os casos não são casos já tão ligados à agressão ou possíveis de agressão, mas é mais o dia a dia mesmo, né? Que deve estar sendo um aprendizado para muita gente.
Sim.
Passar mais tempo com os filhos, passar mais tempo em casa, passar tempo com o marido, passar mais tempo com a esposa e tal. E o quanto que é que talvez esse ambiente seja o mais provocador no sentido de extrair de você respostas sobre por que eu sinto isso, por que eu estou pensando assim, por que eu quero ter tanto razão, por que eu não posso perder às vezes para poder ganhar muito mais. Eu acho que esse ambiente se intensifica mais, né? Porque esse home office que a gente o mundo está vivendo aí de maneira forçada, ele é um home office, como tudo aconteceu, totalmente sem previsibilidade. Ninguém estava prevendo isso. Ninguém se preparou e falou assim, já sei, já que eu vou ter que trabalhar de casa, vou organizar um espaço, vou sentar com a minha esposa, montar uma rotina, e essa rotina vai ser assim. Não, tudo tá vindo junto, né? E as pessoas estão tendo que se adaptar com os filhos em casa e tal. Acaba ainda, além do estresse natural de saber, será que eu vou ter emprego ainda? Será que o mundo vai ser o mesmo mundo? Será que a empresa que eu trabalho vai existir depois de tudo isso? Será que tanto serás, tanto medo em relação ao amanhã? Ainda tem esse ambiente de casa, que é um ambiente que acaba, por falta de rotinas, crianças, quem tem filho e tal, acaba sendo um ambiente mais estressante. Então é muito importante estar aberto para esse aprendizado, né, Diz? Você, para terminar isso, você fala assim, pode não ter mudado nada, sua empresa é a mesma, o trabalho é o mesmo, mas você ser diferente, né?
Sim, e também eu acho que uma coisa super interessante, um pouco ligado ao que falávamos do dualismo, né, que é essa questão de se uma coisa está certa, ou tudo que não é essa coisa está errado. E eu acho que isso vale para a família, para o que podemos viver nesses dias de conflitos, né, pequenos conflitos na família, mas vale para tudo. Você vê hoje as pessoas tão polarizadas, né, defendendo ideias como se isso fosse a vida ou a morte. E, na verdade, né, quando a gente estuda filosofias mais antigas, a gente vê que tudo isso não é verdade. Né, é necessário, né, e podemos, talvez, para contextualizar melhor, essa briga ou esse confronto entre quem defende o isolamento mais rígido e quem está preocupado com a economia, na verdade, é as duas coisas. Uma não deve prejudicar a outra. Nós precisamos dessa integração, e assim é em tudo. Nós vamos precisar cuidar da saúde e fazer com que não colapse o sistema. E nós vamos precisar da economia para que possa nutrir tudo que a saúde vai precisar também. E todos nós. Então, é um olhar um pouco mais amplo, é sair dessa batalha. E isso pode ser perfeitamente levado para as coisas do dia a dia, né? Na nossa família. De repente, eu estou acostumada a olhar as coisas de uma forma, bom, mas de repente eu posso olhar também como o outro está vendo, né? Eu acho que todos vamos tirar algo bom, né, desta situação, se quisermos, né? Claro.
E talvez um dos princípios seja justamente esse. A gente falou muito ontem com o Walter nessa questão do tribalismo, né? Que a gente tem, que a gente tem o viés cognitivo, que é o viés da gente andar no bando, que pensa como a gente pensa, que acredita nas coisas que a gente acredita, porque a gente não quer lidar com o contraditório, a gente não quer lidar com aquilo que é diferente do que a gente pensa. E ele falou muito legal ontem, que ele disse a diferença entre cobiça e inveja, né? Cobiça quando eu olho para outra tribo e eu quero ser igual a essa tribo. E a inveja é quando eu olho para essa outra tribo e quero que ela não exista, porque eu não quero que ela exista no mundo. E essa dualidade que a gente vive, ela está muito para esse perfil da inveja, assim. Um lado quer que o outro lado morra e que ele não exista, que agora a onda dos cancelamentos aí na internet. Alguém fez alguma coisa errada, aí todo mundo fala, vamos cancelar, aí quer que ela não exista mais, quer que ela morra, que ela desapareça da face da Terra. E essa nossa dificuldade, por causa desse viés cognitivo, da gente lidar com o diferente.
Sim.
E talvez seja uma coisa das mais importantes nesses dias agora, e talvez um dos aprendizados que a gente tem ficado mais emburrecido, talvez seja esse, né? Que você vê nas redes sociais, alguém defende o Bolsonaro, então, a galera que é contra, quer destruir o cara que ele falou isso. Alguém falou mal do Bolsonaro, a galera do Bolsonaro quer ir lá e destruir o cara porque ele falou mal do Bolsonaro. Por que não entender os pontos de vista de todo mundo, né? Porque, no fundo, e a gente vê isso pelas redes sociais, está a grande maioria, não todo mundo, mas emburrecido. Porque ninguém quer olhar o ponto de vista para o outro. Não existe uma abertura no assim, olha, eu penso assim, mas eu gostaria muito de entender o seu ponto de vista, mesmo sendo diferente do meu, para saber de onde que partiu o seu pensamento, como que você construiu isso que você... A gente não está aberto para isso. E aí, exato, dentro do que você falou, em casa, talvez seja o melhor lugar para se começar isso.
Sim.
Porque você vai ter pontos de divergência que sejam históricos na sua família, com a sua esposa, com um filho e tal. Então, peraí, então por que que eu, historicamente, brigo tanto e eu sou tão divergente do que ele ou ela pensa? Por que não, exato, ouvir? Por que não ceder? E por que não me colocar os sapatos dela e ter empatia?
Sim.
E tentar olhar o mundo pela perspectiva dela ou dele? É, eu acho que esse talvez seja um exercício nobre nos dias,
super,
de hoje ainda, né?
Super. E também, isso também vem de... Me fez lembrar um conceito que eu falo muito, que vamos apreciar em vez de julgar. Porque a gente já cai com todo um julgamento que vem de uma lógica que nem é totalmente nossa. São ideias que a gente traz e que então já tiramos a conclusão. Mas e se a gente apreciasse? E se a gente realmente analisasse tudo e tirasse o bom, né? Então é muito necessário, realmente é uma mudança de mindset para, se todos nós pudéssemos buscar o bom, mesmo no que parece oposto, isso acaba bastante, né?
É isso aí.
Então,
Rosina,
que a gente possa
vai cair a live.
Sim.
Vai cair a live.
Sim.
Então você tem, acho que mais 1-2 minutos para falar. E aproveita e fala sobre, acho que você tem um curso ou um evento online que você vai lançar agora, já fala sobre isso também para todo mundo estar conectado.
Ah, perfeito. Bom, primeiro, muito obrigada. Isso que mais
eu quero
que falar.
Agradeço.
Muitíssimo obrigada, eu amei esta conversa e falaria horas. É, olha, tem um site, tanto no site da Ousia, ousiaconsulting.com, como do cepamobility.com, vai ter um espaço para todo mundo acessar muito material e conhecer os programas. E tem 2 programas que estão permanentemente disponíveis, né? Que é 8 para sempre, que é para trabalhar desde o mental profundo, ok? Não é do campo intelectual, e sim do campo mais emocional, muito profundo. E os cursos de meditação. E tudo isso está aí à disposição. Eu vou provavelmente lançar um via webinar no começo de maio. E eu estou à disposição para quem precisar de um material, uma dúvida, alguma coisa, estou sempre aqui.
Então sigam aí a Rosina nas redes sociais, já entra aí, já clica lá. É, o que a gente podia fazer, todo mundo que tirar a foto aqui, ó, de nós dois aqui, a Rosina, quando ela tiver o webinar, ela convida você para participar lá.
Ah, que legal.
Com ela. Ou faz uma live, tá bom? Marca aí a Rosina e o Welcome Tomorrow, dá um print nessa tela aí, posta nas suas redes sociais e marca o Welcome Tomorrow e a Ocha. Ó, a Rosina, qual que é a rede você tá? Você tá com a Rosina aqui, né?
Não, tô com
a Ocha.
Ousia Deep Coaching.
Então, isso. É a página da Ocha. Marca aí a Ocha. E aí ela vai convidar você para participar do webinar exclusivo com ela, para você se aprofundar e mergulhar mais dentro de você e poder entender aí todas as grandes questões que a gente precisa e que talvez
com
sejam,
certeza,
as questões mais relevantes que a gente precisa trazer para a vida. Rosina,
com certeza,
beijo grande.
Muito obrigada.
Obrigado por participar.
Tchau,
com a gente. Tá?
A todos.
Foi um prazer. Vamos ver se a gente faz mais vezes isso para a gente poder falar mais. Tem um monte de pergunta que eu tinha aqui, mas não deu tempo. Uma próxima a gente vai fazer, tá bom?
Tá bom, perfeito. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Obrigado, Rosina. Tchau, tchau.